o segundo maior desastre da mineração desse século, o maior acidente de trabalho já registrado no país. O rompimento da barragem B1, em Brumadinho, completa 4 anos, com vítimas ainda desaparecidas e sem punição aos culpados. Eu sou Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 25 de janeiro de 2023, dia em que a tragédia em Brumadinho completa 4 anos. Em 25 de janeiro de 2019, ao meio-dia e 28 minutos, a barragem B1 da Vale, com mais de 12 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério, ou seja, de lixo tóxico, ruiu na cidade mineira de Brumadinho. A ruptura aconteceu em menos de 10 segundos. 5 minutos depois, 75% do material foi parar no meio ambiente que rodeava a estrutura. O leito do rio Paraopeba foi atingido e 48 municípios com população total superior a 1,3 milhão de habitantes foram afetados pela poluição do rio. Cerca de 300 hectares de cobertura vegetal foram perdidos e mais de 133 hectares de Mata Atlântica foram destruídos.
Deus do céu!
Ô, meu pai! Nosso amigo, gente!
Nossa senhora! Caiu tudo! O que é isso? O que está acontecendo? Calma aí, aconteceu!
Você ouviu aí um trecho do vídeo do Leandro Dias, que era prestador de serviços da Vale e registrou o momento do rompimento da barragem. Além dos danos ambientais, o que tornou a tragédia mais dramática foi o fato de que a mineradora mantinha, imediatamente abaixo da barragem, as áreas industriais e administrativas da sua mina do Córrego do Feijão. Refeitório, vestiário, oficina e almoxarifado estavam instalados na área e eram usados por 600 pessoas.
Em apenas 63 segundos, um tsunami de lama numa velocidade de 80 km por hora engoliu as instalações da empresa. Ao denunciar os responsáveis pela tragédia em janeiro de 2020, o Ministério Público de Minas Gerais afirmou que a magnitude do rompimento da barragem B1 pode ser representada pelo abrupto desabamento de uma dezena de prédios de 24 andares se comportando como uma onda fluida de rejeitos.
270 funcionários da mineradora morreram. Foi o maior acidente de trabalho já registrado no Brasil. Duas das vítimas são mulheres que estavam grávidas, por isso algumas organizações afirmam que o número de mortos é 272. 3 vítimas ainda não foram encontradas, apesar do trabalho do Corpo de Bombeiros, que há 4 anos procura diariamente pelos desaparecidos em meio aos rejeitos. Estima-se que 24 mil pessoas tenham sido forçadas a deixar suas casas na época, em decorrência do desastre.
Na terça-feira, às vésperas do aniversário de 4 anos da tragédia, a Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra as empresas Vale e Tuvisud e mais 16 pessoas físicas pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Com isso, os denunciados agora são réus.
Todas as 16 pessoas denunciadas são acusadas de homicídio qualificado 270 vezes, além de crimes contra a fauna, contra a flora e de poluição. Já a Vale e a Tuvisud não podem ser denunciados por homicídio porque são empresas, mas são acusadas de crimes contra a fauna, contra a flora e de poluição também.
Depois do Supremo Tribunal Federal decidir em dezembro que o caso deveria tramitar na Justiça Federal, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, determinou no dia 18 de janeiro a agilidade da Justiça em analisar o caso. A medida foi tomada porque os crimes ambientais que constam na denúncia iam prescrever nessa quarta-feira.
Em nota, a Vale disse que, abre aspas, reafirma o respeito pelas famílias impactadas pela tragédia e segue comprometida com a reparação e compensação dos danos, fecha aspas. Também disse que sempre pautou as suas atividades pela premissa de segurança. Já a Tuvisud afirmou que não vai comentar. A empresa tinha sido contratada para certificar a segurança da estrutura e é suspeita de ter falsificado o certificado da barragem em Brumadinho.
Um memorial em homenagem às vítimas do rompimento da barragem B1 estava programado para ser inaugurado nessa quarta-feira, em Brumadinho, próximo do local da tragédia, segundo o jornal Folha de São Paulo. A gente falou que ele estava programado porque esse memorial ainda não inaugurou e agora não tem nem data para ser aberto. Isso porque houve divergências com a Vale sobre a gestão do espaço, segundo nota da AvaBrum, a Associação de Familiares das Vítimas. A AvaBrum tenta impedir a interferência da Vale, empresa responsável pela barragem, no local.
Em 2019, 4 CPIs foram instaladas para apurar as responsabilidades do rompimento da barragem em Brumadinho. Os relatórios finais das comissões chegaram a conclusões semelhantes. Todos eles mostram que a tragédia poderia ter sido evitada e que houve imperícia, imprudência, omissão e negligência.
Segundo os parlamentares, a Vale tinha total conhecimento dos problemas na estrutura antes dela ter ruído. Mesmo assim, não agiu previamente para evitar o rompimento. Eles também acusam a mineradora e a consultoria contratada por ela, a Tuvisud, de terem usado documentos falsos para obter as licenças ambientais e assim manter o reservatório em funcionamento. As empresas negam as acusações.
O caso de Brumadinho foi a segunda grande tragédia envolvendo a Vale em pouco mais de 3 anos. Em 2015, uma barragem da Samarco, que pertence à Vale, e a anglo-australiana BHP Billiton se rompeu na cidade mineira de Mariana, matando 19 pessoas. Mas em Mariana, os estragos ambientais foram maiores do que em Brumadinho, porque lá a lama atingiu o Rio Doce, que corta Minas Gerais e o Espírito Santo.
O governo de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça Mineiro e a Vale assinaram em fevereiro de 2021 um acordo de reparação de danos pela tragédia em Brumadinho. O valor estipulado é de cerca de 38 bilhões de reais em auxílios e obras. Representantes dos moradores atingidos pelo desastre protestaram. Eles afirmaram não ter participado das negociações. Por enquanto, a empresa pagou 58% desse total. Esse é um acordo que não impacta as ações judiciais individuais nem o processo criminal em relação às vítimas.
Mas existe falta de transparência da Vale e controvérsias em investimentos realizados pelo governo de Romeu Zema com a verba da indenização socioambiental acordada. Pesquisadores e ambientalistas mineiros afirmaram ao portal UECO que quase metade dos 37 bilhões de reais do acordo foi destinado para ampliar o metrô da capital Belo Horizonte para construir o Rodoanel. As definições de como o dinheiro seria destinado não tiveram a participação popular, segundo os atingidos pela tragédia.
A assessoria do governo respondeu ao portal UECO afirmando que atualmente 109 mil pessoas recebem auxílio financeiro por meio do Programa de Transferência de Renda. O auxílio é pago aos cidadãos que tiveram um meio de subsistência afetado, direta ou indiretamente, pelo rompimento da barragem. O governo também disse que o dinheiro recebido da Vale para reparação tem um investimento definido e aprovado de forma conjunta pelo governo estadual, pelo Ministério Público Mineiro, pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública de Minas Gerais.
A Vale afirmou ao Portal G1 que já fechou acordo de indenização com mais de 13.500 pessoas. A mineradora disse que pagou mais de 37 bilhões de reais em indenizações individuais e em ações de reparação.
Entre o fim de 2021 e o início de 2022, a preocupação com a situação das barragens em Minas Gerais se renovou depois que o estado foi atingido por fortes chuvas. Em janeiro de 2022, as mineradoras Vale, Usiminas e CSN interromperam momentaneamente as suas atividades em Minas Gerais, depois do sistema de uma barragem transbordar e interditar uma rodovia.
Mas o estado de Minas Gerais ainda mantém barragens em nível de perigo e não desativou aquelas que deveriam ter sido encerradas por lei. Sancionada em fevereiro de 2019, um mês depois do desastre de Brumadinho, a legislação conhecida como Mar de Lama Nunca Mais deu um prazo de 3 anos para que algumas barragens do estado fossem desativadas.
A lei determina o fim de todas as barragens alteadas pelo método a montante, porque elas são consideradas de maior risco por suas paredes serem construídas sobre uma base de resíduos da mineração, em vez de em material externo ou em terra firme. Tanto a barragem de Brumadinho quanto a que se rompeu em Mariana usavam esse sistema. Esse prazo se encerrou em 2022 e a Vale pagou uma multa milionária por ter descumprido a lei.
Depois de descumprirem o prazo, as empresas donas das barragens, que deveriam ter sido desativadas por lei, conseguiram adiar o cumprimento da obrigação. A Vale, por exemplo, disse que a eliminação de barragens como a que ruíam em Brumadinho só vai ser concluída em 2035.
Em Minas Gerais, existem 31 barragens em situação de emergência. 29 são de responsabilidade da Vale. 3 delas estão no nível 3, o máximo na escala de risco de rompimento. Isso significa que a mineradora foi obrigada a organizar a evacuação do local que poderia ser atingido por um rompimento e a indenizar a população. Mas moradores atingidos pelas evacuações ainda brigam judicialmente por reparação, segundo a Agência Brasil. A mineradora promete que essas barragens vão deixar o nível mais alto de emergência até 2025.
Se nós deixarmos só na lógica do mercado, como tem sido dito por aí, né, nós não vamos ter a solução para esse problema. Por quê? Porque o empresário ele trabalha no limite da lei e na maximização do lucro. Essa dobrada que eles buscam, ela justamente vai contra a ideia do interesse geral da segurança pública, que é o caso que nós estamos falando de reservatórios que têm implicação de larga escala, como é o caso dessa vez, como foi também a situação de Mariana. E aí vem um debate importantíssimo, que é o debate sobre licenciamento ambiental.
Você ouviu aí o geógrafo Wagner Ribeiro, da Universidade de São Paulo, em uma entrevista ao canal TVT. Uma reportagem do Portal G1 mostrou que cerca de 139 termos de ajustamento de conduta foram assinados entre 2019 e 2022, para poder permitir que as empresas fizessem extração mineral em Minas Gerais sem o devido licenciamento ambiental. São termos firmados com o governo estadual. A deputada federal mineira, Duda Salabert, disse ao portal Ueco que o governador Romeu Zema é conhecido como office boy da mineração, por facilitar a vida de novos empreendimentos do tipo, sem se preocupar com a legislação ambiental.
Em setembro de 2022, o Brasil foi denunciado no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas por não efetivar compromisso para impedir novos desastres de rejeitos de minérios. A ONG Conectas afirma que ainda não houve reparação justa aos atingidos pelas tragédias e que as comunidades se queixam de que as decisões em relação a tais medidas acontecem sem participação efetiva das pessoas atingidas.
Ainda segundo a ONG, povos indígenas e comunidades tradicionais não tiveram seus direitos à consulta, participação e consentimento respeitados nas negociações. Muitas famílias aguardam um reassentamento e outras sequer foram reconhecidas como atingidas pelos desastres. A Conectas também disse na ONU que mesmo após os desastres, o Brasil não avançou em um modelo de mineração seguro para os trabalhadores, para a população do entorno e para o meio ambiente.
A avaliação da Conectas está em consonância com uma análise feita pela Fiocruz e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O estudo, divulgado em 2022, revelou que a população de Brumadinho tem um elevado nível de exposição a metais tóxicos. O levantamento também aponta a incidência acima da média de problemas respiratórios e de casos de depressão em moradores da cidade mineira.
A cidade de São Paulo completa nesta quarta 469 anos. A pesquisa Viver em São Paulo, Qualidade de Vida, realizada pela Rede Nossa São Paulo, em parceria com o IPEC, mostra que para 61% das 12 milhões de pessoas que vivem em São Paulo, a cidade não é convidativa e elas gostariam de deixá-la se pudessem. A Isadora Rupp escreveu sobre o tema. Isadora, por que a maioria dos moradores da capital paulista gostariam de deixar a cidade?
As diferenças sociais gritantes em uma mesma cidade e o trânsito caótico são alguns dos motivos para que São Paulo seja considerada uma cidade pouco convidativa. A pesquisa da Rede Nossa São Paulo mostrou que 61% das pessoas deixariam a cidade se pudesse. Essa porcentagem vai para 70% na faixa etária dos 35 aos 44 anos, por exemplo. Para se ter uma ideia da desigualdade social, uma pessoa que mora nos Jardins vive em média 80 anos. Já a expectativa de vida na Zona Leste é de 59 anos. A capital paulista é, sim, reconhecida por ser uma cidade de oportunidades, mas é um lugar difícil de viver. Os deslocamentos são longos e demorados, os lugares são cheios, para tudo tem fila, o que gera uma mistura de orgulho com frustração. Segundo a Rede Nossa São Paulo, um dos caminhos para melhorar esse sentimento entre a cidade e seus moradores é articular políticas públicas para melhorar o convívio entre as pessoas.
A pesquisa também mostra que as pessoas estão descrentes com a administração da prefeitura. Por quê?
Estão bem descrentes. Enquanto em 2008, 46% das pessoas achavam a administração da prefeitura ótima ou boa, em 2022, esse percentual foi só de 9%. É o pior patamar da série histórica da pesquisa. O Igor Pantoja, um dos pesquisadores da Rede Nossa São Paulo, com quem eu conversei, disse que o sentimento geral de descrença com a política impacta nesse resultado. Mas que no caso específico da cidade, falta também uma marca para a atual gestão da prefeitura, comandada pelo prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Como o plano de metas é vago, as pessoas acabam não percebendo grandes mudanças nas vidas delas, o que eleva essa insatisfação. O MDBista, que é pré-candidato à reeleição em 2024, tem colocado em sua pauta a tarifa zero para o transporte público, uma tentativa de melhorar o seu capital político. A medida custaria 10 bilhões ao ano e é aprovada por 70% da população, segundo uma pesquisa encomendada pela própria prefeitura de novembro de 2022.
O texto da Isadora você lê em nexojornal.com.br.
A inclusão digital precisa ser tratada como política pública e isso só acontece pela pressão popular. Essa é a conclusão da coluna da coalizão Vozes da Amazônia, que foi publicada na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a Amazônia entre os temas de cobertura. A autora do texto, a engenheira sanitarista e ambiental Carla Giovanna Braga, conta pra gente como a exclusão digital fragiliza territórios amazônicos e como enfrentar o problema.
Direitos fundamentais, crise climática e juventudes são alguns dos desafios para fortalecer a democracia brasileira em 2023. Mas como podemos reflorestar mentes e conquistar corações no processo de enfrentamento dessas problemáticas para a construção de uma Amazônia mais resiliente e sustentável? Esses são alguns dos pontos que a Cojovem traz para a coluna do Nexo, pautando como a exclusão digital, principalmente com o advento da Covid-19, tem vulnerabilizado os territórios amazônicos e acentuado as vulnerabilidades das juventudes numa perspectiva social, econômica e principalmente ambiental. Que frente aos desafios climáticos não tem mais como ser negligenciada. Para a resolução de tais problemas, quando pensamos na juventude como público vulnerável, é preciso, inevitavelmente, colocar as juventudes no centro de tomada de decisão. Não só como uma opção no menu, mas para sentarem à mesa e cocriarem a mudança que querem ver em seus territórios, pautando a cooperação como um elo essencial para o fortalecimento dos direitos fundamentais e da democracia brasileira.
A coluna do Vozes da Amazônia, assinada pela Carla Giovanna Braga, você pode ler em nexojornal.com.br/ponto futuro.
Do saldo dos 4 anos da tragédia em Brumadinho, passando pelas percepções da população de São Paulo sobre a cidade que completa 469 anos e terminando com a vulnerabilização dos territórios amazônicos a partir da exclusão digital, durma com essa.
Roteiro e produção de Aline Pellegrini, edição de texto de Suzana Souza, participações de Isadora Rupp, Carla Giovanna Braga e edição de áudio de Pedro Pastoriz. Termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais. Até!